Reportagem especial.
Mais de 2 meses depois do início da maior crise do governo Lula, os estudantes começam a pintar a cara e a ir para as ruas protestar contra a corrupção. Mas o que acena como o retorno dos caras pintadas parece enfraquecido com a divisão interna do movimento estudantil. Na última terça-feira, cerca de 10 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, entre estudantes e representantes de movimentos sociais, tomaram o gramado em frente ao Congresso para protestar contra a corrupção e pedir a votação da reforma política. Mas deixaram um recado claro: querem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continue no poder. 24 horas depois, na última quarta-feira, entre 12 e 15 mil manifestantes se reuniram em frente ao Palácio do Planalto, também para protestar contra a corrupção. Mas desta vez o recado foi outro: querem a saída de Lula. Não apoiam o impeachment porque acreditam que o Congresso corrupto não tem legitimidade para impedir o presidente, mas defendem a antecipação das eleições. O renascimento do movimento estudantil, mesmo que dividido, levanta algumas questões. Entre elas, o movimento realmente representa os anseios da sociedade, apesar de estar envolvido com partidos políticos? Que força terá o ressurgimento dos caras pintadas, ainda que divididos em opinião? Será que o movimento poderá ser o estopim para o processo de impeachment do presidente Lula?
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você,
a canção de Chico Buarque, composta em 1970, quando a ditadura militar atingia seus anos de chumbo, embalou as manifestações estudantis durante o regime militar. A música passou pelos censores, que quando deram por si e retiraram os exemplares do mercado, já era tarde demais. A canção virou o hino de um período marcado por tortura, mortes e desaparecimentos. Os estudantes, então, lutavam pela liberdade. Iam às ruas protestar e pediam a abertura política e o fim da censura, mesmo sabendo que os protestos poderiam custar a própria vida. 2 anos antes da canção de Chico Buarque, em março de 1968, o estudante Edson Luiz foi assassinado no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Em junho, os estudantes engrossaram a passeata dos 100 mil. Pouco depois, no Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, todos os participantes foram presos, inclusive o presidente recém-eleito. Em dezembro do mesmo ano, o governo decretou o AI-5 e os grêmios estudantis foram proibidos. Mas a UNE não deixou de protestar. Continuou trabalhando, mas clandestinamente. Em 1977, os estudantes voltaram às ruas e pediram verbas para as universidades, diminuição do preço das mensalidades e libertação de colegas presos. Em 1984, no fim do governo militar, o movimento apoiou as diretas já. E em 1992, a ONU comandou as manifestações dos caras pintadas em todo o país, que contribuíram muito com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello.
Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim.
A história mostra que o movimento estudantil depende de um inimigo comum. Nas décadas de 60 e 70, os inimigos eram os militares, a censura, a falta de liberdade. Em 1992, o inimigo era o presidente. Agora, a figura do inimigo ainda não está muito clara. Seria o Congresso Nacional, o sistema partidário, o presidente Lula ou todos eles? Para Gustavo Peta, presidente da UNE, que apoiou a manifestação de terça-feira contra a corrupção, mas com Lula, o inimigo é o sistema partidário. Por isso, ele apoia a reforma política, mas não quer que Lula saia do poder.
Nós entendemos que a queda do presidente seria um retrocesso para o Brasil, porque abriria a possibilidade clara e evidente da volta de setores conservadores ao poder, setores que não apuraram nenhum tipo de investigação quando governaram o Brasil, ou ninguém se lembra aqui da emenda da eleição, que teve comprovação, gravação de compra de votos. Né? Não apuraram nada. Tentaram privatizar a universidade pública, privatizar os setores estratégicos.
Gustavo Petri está determinado a convencer estudantes de todo o país a se manifestarem pela mesma causa. Fim da corrupção, punição de culpados, reforma política, mas sem o impedimento de Lula. No próximo dia 25, os estudantes baianos vão sair à rua. No dia 26, é a vez dos estudantes de São Paulo. Quem pode atrapalhar os planos de Gustavo é a estudante Júlia Eberhardt, uma das organizadoras da CONLUTE, Coordenação Nacional da Luta Estudantil, que saiu às ruas na quarta para pedir a saída de todos, inclusive do presidente Lula.
Você passa em sala de aula, todo mundo fala, ainda bem que tem manifestação, não aguentava mais, e todo dia uma CPI, todo mundo chorando na televisão, e sabe que CPI é uma enrolação, porque é bandido julgando bandido. Então, assim, a juventude fica muito indignada, assim, então quer fazer, quer ir pra rua, quer botar fogo na bandeira do PT, quer rasgar a bandeira da Uni, quer botar fogo no boneco do Lula. A juventude está indignada, não tá desiludida, não tem essa amargura. Ela quer ir pra rua pra derrubar o Lula.
Manifestantes se orgulham de ser brasileiros, não demonstram o mesmo sentimento com relação aos políticos do país. Para a socióloga Maria Francisca Coelho, professora da Universidade de Brasília, o movimento estudantil revela o que se passa na cabeça de toda a sociedade.
O movimento estudantil, ele é vanguarda, ele é como se ele sintonizasse com o sentimento da sociedade e ele vai na frente. Então isso está acontecendo hoje, é o primeiro movimento que está indo contra a corrupção e pela reforma política e pelas suas próprias indicações. Então, acho que é essa a questão principal. Os jovens recebem com mais rapidez um sentimento de indignação e eles vão à luta defendendo o que a sociedade ainda vai demorar um pouco para se mobilizar e defender.
Assim como as manifestações da última semana, a sociedade brasileira está dividida. Pesquisa do Datafolha, realizada no dia 10 de agosto em todo o país, revelou que apesar de 63% da população acreditar que não há motivos suficientes para a abertura de um processo de impeachment contra Lula, um terço da população já acha que o Congresso deveria abrir o processo que pode resultar no afastamento do presidente. O cientista político do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, César Alexandre de Carvalho, avalia que o movimento social está dividido não só por causa da sociedade, mas também pelo seu envolvimento com os partidos políticos. A manifestação de terça-feira, por exemplo, teve apoio da Uni, cuja cúpula, formada pelo PT e pelo PCdoB, apoia Lula. Já os manifestantes de quarta-feira, que querem a queda de Lula, foram apoiados pelo PSTU e pelo PSOL, partido formado por dissidentes do PT. Carvalho acredita que com a partidarização do movimento, as manifestações perdem força. Depois da denúncia do publicitário Duda Mendonça à CPI dos Correios de que teria recebido dinheiro em um paraíso fiscal das contas de Marcos Valério para pagar a campanha de Lula à presidência, a oposição no Congresso começou a considerar mais seriamente a possibilidade de impeachment. Para que o impedimento vire realidade, é necessário vontade política, provas que comprometam o presidente e pressão popular. A vontade política vem crescendo no Congresso e muitos deputados acreditam que as declarações de Duda Mendonça já são suficientes para comprometer o presidente. Falta agora a pressão popular. O deputado José Carlos Aleluia, líder da minoria na Câmara, acredita que não há ainda pressão popular porque a Uni é comprometida com o PT.
A Uni está a serviço do governo, recebendo dinheiro, a soldo do governo. A soldo do governo. Imaginem o que é a juventude de um país ir à rua para apoiar um governo que está manchado irremediavelmente pela corrupção e pela malversação de dinheiro público.
Já a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, não vê incongruências na postura adotada pela Uni.
O povo brasileiro não quer a corrupção, quer a reforma política, quer uma política séria, a serviço do cidadão, mas acredita também no presidente Lula e na tarefa histórica que ele tem. Essa confiança no presidente Lula, ao mesmo tempo que o combate à corrupção, é que mobiliza esses milhões de jovens hoje no Brasil.
Como será? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser.
Apesar das opiniões distoantes, especialistas na área, integrantes do movimento estudantil e políticos concordam em um ponto. ainda é cedo para pedir o impeachment do presidente. Mas o impedimento já começa a ser cogitado. Se os estudantes vão conseguir se unir em um único e forte movimento para pedir a queda do presidente, eleições antecipadas ou o fim da corrupção pela reforma política, também ainda é cedo para dizer. As primeiras manifestações de opinião da sociedade começaram a tomar força nessa semana. Agora é aguardar e conferir o que ainda pode acontecer.
E o realismo diz que eu serei feliz.
De Brasília, Paula Bittar.
Reportagem especial.